Estamos gravando esse episódio com segurança via videoconferência. Oi, eu sou a Gabi e esse é o podcast Pretty New Tips. Nossa intenção é ser mais que um e-commerce, e sim uma plataforma de conscientização, onde plantamos uma sementinha do bem com o intuito de gerar um impacto positivo em vocês e no mundo. Oi, gente! No episódio de hoje, estamos recebendo a Raquel Elidones, consultora de estilo pessoal, para um bate-papo sobre a leveza do essencial e economia inteligente. Oi, Raquel, tudo bem?
Oi, Gabi! Obrigada pelo convite, por estar aqui com você. É uma alegria. Tenho certeza que a gente vai ter um papo bem gostoso.
Ai, tô muito feliz de receber você aqui hoje, eu acho que vai ser incrível mesmo. Raquel, pra começar, você poderia falar um pouquinho sobre você, sobre o seu programa, e explicar pra gente o que significa a leveza do essencial?
Claro, super. Eu sou consultora de estilo há quase 10 anos, e a minha experiência, né, de quase uma década nesse mercado, foi sempre de ver uma frustração muito grande das minhas clientes com o excesso que elas tinham no guarda-roupa. Então, a gente sabe, estudos apontam que a maioria das mulheres usa 20% do guarda-roupa 80% do tempo. E ainda assim, há uma frustração muito grande todos os dias, né? De abrir o armário e falar, nossa, não tenho nada para vestir. E o armário está lotado. Como eu sempre tive esse estilo de vida já mais focado no mínimo, no qualidade versus quantidade, eu trouxe essa minha experiência pessoal para o meu trabalho, convidando as clientes a ter um olhar para a leveza do essencial, e o que é essencial é muito particular para cada um, por isso que eu não me intitulo minimalista, porque acho que quando a gente começa a colocar alguns rótulos, eles são tão engessados que eles acabam nos limitando e assustando até muita gente, né? E a olhar para o que essas clientes já têm com mais apreço, focar na construção de um core closet. Eu nomeei core closet porque a palavra core, ela está focada em essência, em núcleo, né, em coração, no que é importante. Mas nada mais é do que um capsule wardrobe, um guarda-roupa cápsula.
Ai, muito legal. E explica pra gente como que funciona essa questão do guarda-roupa cápsula, assim. Confesso que eu não sei muito a respeito. Eu preciso aderir mais a esse conceito, vamos dizer assim. Você pode explicar pra gente como é que a gente torna o nosso guarda-roupa cápsula, enfim?
Na verdade, o que é fundamental pra mim, antes de eu definir o que é essencial pra cada cliente? Entender um pouco sobre o desconforto dela ao se vestir, quais necessidades e demandas do dia a dia. Então, esse programa que eu desenvolvi, ele é nada mais é do que uma réplica do meu programa de atendimento presencial, que eu realizo há 10 anos, só que agora eu desenvolvi uma versão online em função da pandemia. Então, a gente dispõe aí de 2 a 3 encontros para entender essa necessidade da cliente. Então, de novo, qual o desconforto dela, como ela olha para o vestir hoje, o que, que ela espera no futuro e, principalmente, Gabi, o que, que ela quer sentir e despertar com as roupas que ela veste. Porque a gente associa muito roupa à emoção, à sensação, a sentimento. Então, quando a gente se veste com o que é essencial para a gente, se apropria desses elementos visuais, a gente consegue sentir o que a gente quer e despertar no outro também. Depois dessa parte investigativa, eu faço uma proposta de identidade para cliente em que eu falo sobre os elementos visuais presentes na roupa. Então, cores, texturas, linhas e formas, padronagens, estampas. E como tudo isso, de maneira individual para cada uma, forma uma identidade visual que é única. Depois dessa apresentação aprovada, aí sim a gente coloca a mão na massa e parte para a parte prática do trabalho, em que a cliente vai primeiro fazer compras no próprio guarda-roupa. Então, essa é uma abordagem que eu tenho que é super diferente da maioria do mercado, porque eu acredito que todo mundo tem peças incríveis no guarda-roupa. O que às vezes acaba acontecendo é que o excesso distrai essa cliente e ela não consegue enxergar o potencial do que ela tem. E aí isso gera um consumismo desenfreado, uma vontade de comprar mais, querendo sanar, né, um problema que, na verdade, já está resolvido.
Vira uma bola de neve, né?
Vira, porque a pessoa não enxerga o que ela tem, compra, está sempre insatisfeita, enfim. Com essas compras feitas no guarda-roupa, o que acontece? eu valido essas compras com ela numa sessão e a gente cria esse core closet. Qual é o lado positivo disso? A gente primeiro dá a oportunidade para a cliente viver essa identidade visual dela com menos peças e só com itens que reflitam a verdadeira essência dela. E o que fica na loja dela, né, no closet, ela tem tempo de digerir o que ela quer fazer. Se ela quer doar, se ela quer vender, se ela quer aproveitar para um core closet futuro. Então, aqui no Brasil, a gente tem as estações pouco definidas. Na verdade, eu falo que a gente vive num eterno verão com algumas frentes frias.
Sim, é verdade.
Mas eu tenho atendido, né? Mas eu tenho atendido muita gente de fora do país, onde as estações são mais bem definidas. Então, a gente constrói um core closet para o verão, um core closet para o inverno. E aí, ela consegue ir ganhando intimidade com esses elementos visuais e, ao mesmo tempo, também ir resolvendo o que ela quer fazer com as peças que ficaram no guarda-roupa. E, por fim, eu crio, faço uma coordenação com ela, e tudo isso é ao vivo, né, via vídeo, de aproximadamente 10 looks, para que ela explore um pouco mais o universo do styling e perceba como, tendo peças versáteis, ela consegue sim transitar entre todas as demandas do dia a dia dela. Então, é um programa super completo.
Sim, super. E você trabalha com algum limite ou número de peças? Como que funciona?
Não, Gabi, eu não gosto de restringir, porque eu acredito que cada um sabe da própria necessidade. Então, quem é mãe, às vezes o contato com a criança a gente acaba sujando mais roupa. Tem pessoas que têm uma demanda muito diferente dentro do universo profissional versus universo pessoal. Cada um tem um jeito único de lidar com roupa, né? Então, a manutenção, a usabilidade, enfim, eu deixo super livre. Claro que quando você tem um guarda-roupa mais enxuto, você consegue usar mais do que você tem. Então, uma das premissas do Shopper Closet, quando eu falo para os meus clientes, é tente evitar mais do mesmo. Então, você ter 10 calças pretas no armário não vai fazer nada para você, né? Então, ok, você ter uma pantacur e uma skinny, ou uma flare e uma reta, ou, assim, eu acho que mais do que 3 calças pretas seria muito, porque acaba sendo a mesma linguagem.
Entendi. E o que você acha sobre essa questão da gente ter menos e com mais qualidade? Isso é algo que você passa para suas clientes, assim, é algo que você acredita? Porque, assim, é algo que a gente aposta muito dentro do Pretty New, né? A gente levanta muito a bandeira dessa questão da gente, das clientes, e nós todos, na verdade, questionarmos a origem das nossas peças, né? De onde elas vêm, como elas são feitas, e se esse trabalho é de... se esse produto é de qualidade, né? Se é algo que vai... Quanto tempo ele vai durar dentro do nosso armário? Se é algo que vai se estender por gerações, que a gente vai poder passar para os nossos filhos?
Na verdade, Gabi, essa é minha máxima de vida, tá? Eu sou de uma origem financeiramente simples, né? Enfim, por circunstâncias da vida, eu nunca pude comprar muitas coisas desde muito nova. E quando chegou o ponto em que eu podia adquirir, que eu comecei a fazer meu próprio dinheiro e ter a possibilidade de adquirir, eu sempre priorizei comprar o melhor que meu dinheiro pudesse pagar. Porque quando a gente compra... Quando eu falo barato, não é nem no conceito de preço, é no conceito de qualidade. Então, quando a gente não prioriza a qualidade, às vezes a gente acaba tendo que comprar 2, 3, 4 vezes e o barato sai caro, tá? Então, principalmente com esse foco e esse viés sustentável, é importante sim a gente prezar a qualidade. Primeiro porque a gente está economizando, né, preservando recursos da natureza. Segundo porque a gente está preservando recursos financeiros nossos. E quando a gente fala em qualidade, a gente pode aí abordar diversos elementos da roupa. Então, o tecido é mais gostoso, você vai querer usar. O caimento é melhor, você vai querer usar. O acabamento é melhor, a roupa vai durar mais. Então, para mim, esse assim, é o top subject, né?
Sim, é o ponto principal. É o essencial, né? É o ponto principal.
Exatamente. De um core closet. Então, assim, você vai ter uma calça jeans, tem uma calça jeans que te veste bem, Que, de novo, né, que você falou, você sabe a procedência, que é de um material gostoso, confortável, porque aí você não vai precisar ficar recomprando aquilo.
E é o que, né, você falou, você acaba usando mais, né? É, eu percebo isso muito no meu dia a dia mesmo, porque eu sempre uso, apesar de ter, enfim, várias calças jeans, que horror eu estar admitindo isso aqui, mas, enfim, é porque é um uniforme, eu trabalho muito de...
Vamos participar do programa, limpeza do essencial.
É, eu trabalho muito de jeans, camiseta, jeans e um suéter, ou jeans... E aí eu coloco um blazer, assim, no meu dia a dia, não requer que eu seja muito formal. Então, eu uso muito jeans. E, só que, assim, eu sempre uso os mesmos. Eu acho que se eu ficasse com 5, talvez um para cada dia da semana, tipo, já seria o suficiente, entendeu? E eu acabo usando os mais confortáveis, os que me caem bem. E coincidentemente, são, vamos dizer assim, os que são de marcas melhores, né? Os que são mais bem feitos, que tem um material... né, mas que tem um material de qualidade. Então, eu super aposto nessa ideia, nesse conceito de que ter menos e com mais qualidade é muito melhor do que você ter muita coisa. É aquela coisa que você usa uma, duas vezes e já tá todo cheio de bolinha, né? E é uma coisa, às vezes, muito de marca, que você não se identifica, que você usa uma, duas vezes e você já fala, nossa, mas por que que eu comprei isso?
E as pessoas hoje em dia, até com essa loucura de fast fashion e tudo mais, as pessoas, elas... Eu falo pela minha geração, eu tenho 39 anos e o que vem, né, as mais novas, elas desaprenderam a comprar. Elas não sabem o que é qualidade. Você pega uma pessoa mais velha, ela vai virar a roupa do avesso, ela vai ver a costura, ela vai ver a casa do botão se está bem feita. E essa urgência em comprar faz com que as pessoas deixem só o emocional tomar conta na hora da decisão de compra, sem que elas coloquem aí, né, o racional também em pauta para ver, olha, é uma peça boa, vai ter giro no meu guarda-roupa, a qualidade dela, o tecido, enfim. Então, eu busco muito trazer esse tipo de olhar e de conhecimento para as minhas clientes, e também através das redes sociais, do meu podcast, para as pessoas terem, voltarem a olhar um pouco para isso, sabe?
É muito bom ouvir isso e ter pessoas que estão levantando essa bandeira aí junto com a gente. Eu acho que essa questão de escolhas inteligentes, eu acho que o mercado de segunda mão, ele ajuda muito nessa questão de escolhas inteligentes hoje em dia, né? Tipo, ele é um grande aliado, eu diria. Você também enxerga o mercado de segunda mão como... um aliado nesse sentido?
Eu sou super a favor, Gabi, porque eu acho que todo mundo ganha. O que acontece? Quando a gente faz o shopper closet, muitas peças que ficam lá no guarda-roupa da cliente acabam não representando... Não é que não tem qualidade ou que não servem, mas muitas vezes não representam nem mais um momento dessa mulher, né? Então, às vezes, sei lá, é uma pessoa que fez transição de carreira do universo corporativo para empreender. Então, aquela roupa mais formal não cabe mais no universo dela. E por que não pôr a venda num mercado de second hand para, de novo, a gente economizar os recursos da natureza, produzir menos, fazer com que essa cliente, que não vai usar mais essa peça, tenha aí um benefício de poder vender e reverter um dinheiro para comprar algo que atenda a demanda e a necessidade dela atual. E para esse consumidor que quer uma roupa legal, ter ela com acesso, com preço acessível, bacana, em boas condições. Então, eu sou muito a favor, eu pratico isso. E eu super recomendo as minhas clientes também a fazerem esses desapegos, sabe? Eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para você doar. Então, claro, a gente, né, fazer caridade é super bacana. Mas algumas peças que são um pouco mais especiais, eu sou muitíssimo a favor de vender, sim.
Eu acho que até esse mercado de segunda mão ensinaram as pessoas a cuidarem melhor das suas peças. Também eu vejo isso por trabalhar no mercado e as pessoas perceberam que, nossa, essa minha bolsa, essa bolsa que eu tô comprando hoje, ela ainda vai valer dinheiro daqui a 10, 15 anos, enfim, algum dia que eu não queira mais usar ela, que eu não tenha mais, que não tenha mais propósito para mim. E se eu armazenar ela de forma correta, né, se eu utilizá-la de forma correta, não danificar a peça, ela daqui a alguns anos, às vezes vai ter depreciado, sei lá, 50% do valor dela. Então, as pessoas começaram a perceber que é uma economia circular, né? E que...
que as peças têm um valor comercial,
exato,
né? Você compra, pode ter um valor comercial, pode ser revertido para você no futuro de alguma maneira.
Sim. Super. Então, as pessoas começaram a cuidar melhor das suas peças, o que eu achei super interessante. Ao disponibilizar essas peças para o mercado novamente, elas querendo ou não suprem a necessidade de uma outra pessoa de ter aquela peça. Então, a pessoa deixa de comprar, muitas vezes, uma nova para comprar uma em ótimo estado, né? Pretty new, como o nome diz.
Por um valor mais acessível.
Por um valor mais acessível.
É o que você falou, a economia circular.
Exato. E ainda realiza o seu sonho, né? Porque, querendo ou não, acho que muitas vezes a gente está realizando o sonho de muitas pessoas de terem a sua primeira peça de luxo, aquela coisa que você vai passar para sua filha ou para o seu filho e que você idealiza, né? Muitas vezes.
E quando eu falo de essencial, é justamente isso, porque, né, as pessoas falam, ah, mas o luxo é essencial. Depende, o seu sonho é essencial para você, né? Se para você ter uma peça emblemática, quando a gente fala do luxo, a gente não fala só da peça, a gente fala de toda uma história que está por trás dela, né? E isso é muito significativo para muita gente, né? Então, essa é uma das razões também que eu gosto de focar no essencial. Né? Então, cada um aprecia algum tipo de coisa. E se você aprecia e está dentro, né, do seu sonho, por que não?
E você falou sobre apreciar. Eu me lembrei que eu estava ouvindo um podcast seu e você falou assim, que muitas vezes quando a gente tem muita coisa no armário, a gente não aprecia o que a gente tem e a gente esquece de olhar para o que a gente tem com gratidão.
Faz todo sentido, porque na verdade às vezes as pessoas passam a valorizar mais a sofrer pelo que elas não têm, não é nem valorizar, né? É valorizar e sofrer pelo que elas não têm, ao invés de olhar para o que elas têm e falar, nossa, isso é super bacana, isso, né, eu posso usar muito, de diversas formas.
Tenho mais uma pergunta para você. Quais as peças essenciais que, na sua opinião, toda mulher, enfim, todo mundo tem que ter no guarda-roupa?
Gabi, eu sou um pouco contra esse peças essenciais que todo mundo tem que ter no guarda-roupa. Eu sou muito a favor da individualidade. Então, às vezes, o seu vestido preto, né, o little black dress, ele não vai ser preto, ele vai ser marinho, ele vai ser coral. Então, assim, eu não gosto de nada que é muito imposto, sabe? Como a gente fala muito em sensações e sentimentos que são importantes na hora do vestir, eu acho que a individualidade de cada um pede alguma coisa. Só que, ainda assim, quando eu vou validar o shopper closet, né, as compras que a cliente fez na guarda-roupa, o que eu sempre procuro evidenciar, o quão versátil essa peça vai ser, né? Então, é o preço da peça versus a quantidade de vezes que você pretende usar. Então, se o seu little black dress não é black, ele é white, como que você vai usar isso? Como que você vai fazer com que atenda as demandas do seu dia a dia? Né? Então, eu deixo muito livre e, assim, desses meus anos de experiência, eu já peguei inúmeras, né, situações em que a cliente fala, não, mas eu não tenho vestido preto, não, mas eu não tenho uma camisa branca. E that's okay, né?
Tudo bem, né?
Você vai ter a sua peça que vai ser o seu coringa, tanto quanto uma camisa branca é para outra pessoa. Então, acho que essa liberdade é muito importante.
Sim, eu acho que depende também, como você falou, da personalidade da pessoa, enfim, de como é o dia a dia dela, do trabalho. Acho que vai depender disso tudo.
Eu sou um super exemplo, eu não uso salto alto. Então, falar, mas como você vai em casamento? Não, eu vou de flat. Eu acho
tudo
que
bem, né? Não tem regra,
alto,
né?
Né? Não tem regra. Então, eu acho que esse olhar também um pouco mais individualizado e um pouco mais livre é um movimento que vem surgindo aí, das pessoas não se engessarem, não ficarem presas ao tem que ter, e sim ao que te faz bem quando você tem.
Ah, com certeza, muito legal. Adorei o seu insight aí. Você acha que a gente... Você quer dar mais uma dica? Você acha que a gente esqueceu de falar sobre algum ponto aqui para quem tá ouvindo a gente hoje?
Não, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo e o meu convite é para que sim, as pessoas apreciem um pouco mais o que elas têm. Olhem para o guarda-roupa, busquem se questionar. Então, o porquê, de repente, essa peça é memorável para mim? Ou o porquê eu já não uso mais ou não me identifico mais com essa peça? Quando a gente começa a perguntar o porquê das coisas, isso tudo fomenta autoconhecimento. E autoconhecimento é libertador.
Não, acredito demais nisso. É super importante para todos os aspectos da nossa vida, né?
Sem sombra de dúvidas.
Muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei nosso bate-papo. Espero que todos tenham gostado também e que a gente possa conversar outras vezes e levantar essa bandeira juntas mais vezes e que a gente possa passar esse recado, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar sobre a importância de talvez um conteúdo, um podcast, algo que a pessoa leia algum dia, de trazer esse insight, né, para a pessoa de realmente começar a questionar. Começar a questionar o seu padrão de consumo, as coisas que você tem, o seu dia a dia, e se autoconhecer, né? Que é o mais importante de tudo.
Sem sombra de dúvida. São sementinhas que a gente vai plantando por aí.
Sim.
Pra fazer do mundo um lugar melhor.
Ai, se Deus quiser. Muito, muito obrigada. Amém. Foi um prazer enorme.
Este podcast é editado por Guilherme Baldi.